atender a necessidade de tempo de cada colega que usa a tribuna.
Muito obrigado, palavra, excelência, senador Alva. Jorgiana, ontem tivemos um dia extremamente produtivo no plenário do Senado e hoje realmente temos uma tarde de maior tranquilidade. Eu devo neste pronunciamento, no seu início, indagar algo do governo. Eu estou surpreso com esta informação e gostaria que o governo informasse oficialmente se esta informação é verdadeira. A informação de que a presidente Dilma, ao assinar um decreto criando crédito suplementar de 924 milhões, anulou outras dotações orçamentárias. E anulou todas as dotações orçamentárias referentes ao Paraná, o meu estado. Apenas uma obra permaneceria, que é o contorno norte da cidade de Maringá, uma obra polêmica em razão do superfaturamento denunciado. Apenas uma obra teria recursos do orçamento. As demais, esse decreto cancela, anula. 17,4 milhões para a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Esta obra foi anunciada com pompas pelo presidente Lula, espetaculosamente pelo ex-presidente. E depois foi repetida também espetaculosamente pela presidente Dilma, a construção da segunda ponte ligando Foz do Iguaçu ao Paraguai. Então, 17 milhões e 400 desta obra estariam sido cancelados. Mais 12,5 milhões para adequação da BR-163, trecho Cascavel-Guaíra, e 14 milhões para a construção dos entroncamentos da BR-376, 373 e 1553 na região de Ponta Grossa. Portanto, nós gostaríamos de saber oficialmente. Essa informação foi veiculada pela imprensa. Gostaria de saber oficialmente do governo, e não é por falta de ministros. O Brasil tem ministros demais, e o Paraná foi bem aquinhoado em matéria de ministros. Pelo menos numericamente, o estado foi bem aquinhoado. Portanto, não é falta de ministros. Aliás, o estado até prescinde de mais recursos e de menos ministros. O estado poderia até fazer uma troca, mais recursos e menos ministros, porque os recursos beneficiam a população do estado. E os ministros, do meu ponto de vista, pelo menos, até esse momento, não beneficiaram o meu estado. Por isso fica este apelo. Mas eu quero, senhor presidente, nesse momento crucial para o futuro do Brasil, em que discutimos mudanças como consequência desta exigência popular nas ruas do país, eu penso em opinar desta tribuna, registrar para os anais da casa a postura que adoto em relação aos temas propostos pela presidente da República. Inicialmente, a presidente apresentou a tese da Constituinte exclusiva e recuou rapidamente. Foi infeliz, foi mal assessorada. Apresentou uma proposta que se confrontou com a própria Constituição do país. Agora defende o plebiscito. Mas que plebiscito é este? Ontem, a imprensa anunciou algumas indagações que seriam propostas à população. Três ou quatro indagações. O plebiscito, para essa questão, me parece não ser plausível, adequado, ou pelo menos não é a melhor solução. Que plebiscito é este que poderia alcançar a população brasileira de forma eficiente num curto espaço de tempo? As questões são complexas e elas não podem ser respondidas pelo simples sim ou não de um plebiscito. Certamente, a população teria dificuldade de resolver as questões com sim ou não. Esta é a primeira dificuldade, mas há também as dificuldades e inconveniências de natureza prática, pragmática mesmo, senador Paim. Quanto custa o plebiscito? Quem paga o plebiscito? Quanto custa, por exemplo, para as emissoras de rádio e televisão que já estão com os seus espaços ocupados pela propaganda partidária constante? E nesta proximidade com o processo eleitoral, muito mais. E quando tivermos o início do processo eleitoral, ainda mais. Nós já estamos há menos de um ano do início do processo eleitoral. É tempo suficiente para o grande debate que as questões da reforma política exigiriam, a fim de que a população pudesse deliberar com consciência do que deve ser feito? Não creio. O tempo é insuficiente. Portanto, o custo do plebiscito, o espaço de tempo disponível, a complexidade das questões. O próprio ex-ministro Aires Brito, em feliz entrevista ontem, ele afirmou: as questões postas para o plebiscito devem ter a clareza do sol nordestino a pino. Para, com essa figura de retórica, enfatizar
essa delegação, eu ouvi também, achei
a dificuldade, senador Paim, que se teria para colocar questões a serem submetidas à população brasileira. De outro lado, nós temos a possibilidade do referendo. Esta sim é plausível e sem custo, porque nós poderíamos, o Congresso Nacional, é nosso dever, nós temos autoridade constitucional para tal, mas é, acima de tudo, dever do Congresso, e estamos devendo. Estamos devendo há quanto tempo? Há décadas. Há quanto tempo falamos em reforma política? Quantas propostas foram debatidas nesse Congresso? Quantas comissões foram constituídas? Quantos relatórios foram apresentados? Quantos projetos o Senado aprovou? O Senado praticamente aprovou uma reforma política que foi remetida à Câmara dos Deputados. É evidente que nós estamos num presidencialismo forte. A presidência da República é principal protagonista para que reformas de profundidade ocorram. Não houve interesse ao longo destes anos da presidência da República. Para o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu a presidência, afirmou: vou fazer a reforma econômica, a reforma financeira, as questões de governo, administrativas, e o Congresso faz a reforma política. Ocorre que, nesse sistema presidencialista, quem conduz o processo legislativo é o Executivo. E as questões que nascem no próprio Legislativo acabam sendo secundárias no cronograma de deliberações. Então, há que haver um interesse. O Executivo tem que priorizar. A Presidência da República tem que assumir a responsabilidade de comandar o processo, articular, buscar consenso para oferecer ao país um modelo político compatível com as aspirações do nosso povo, que manifesta nas ruas a maior revolta popular das últimas décadas. Portanto, a nossa posição é de evitar a encenação. Essa manobra diversionista, o desvio do foco, todos nós, pudemos ler nas mensagens das ruas as essenciais preocupações do povo brasileiro. Corrupção em primeiro plano. Ontem o Senado oferece uma resposta, ainda insuficiente, mas imprescindível. Corrupção, crime hediondo. É evidente que nós temos que caminhar muito mais no combate à corrupção. Esta luta contra a impunidade é interminável, mas foi, num primeiro momento, o primeiro passo na direção desse combate. Há questões referentes à saúde que são cruciais. Os nossos aposentados, enfim, nós temos que focar corretamente as prioridades da nossa gente. Manobra diversionista, não. Essa tentativa de aplacar consciências, também não. Nós devemos usar a linguagem direta, com muita franqueza, nessa comunicação necessária com a população do país. Por exemplo, agora a presidente convida a oposição para dialogar no Palácio do Planalto. Eu não vou expor aqui a posição do meu partido, que provavelmente aceitará esse convite. Mas para que eu fique bem com a minha própria consciência, eu registro a minha posição pessoal. Eu acho encenação. Eu acho manobra diversionista. A presidente quer aplacar consciências para reduzir o impacto negativo desta extraordinária pressão popular contra as instituições públicas do país. Por que a oposição não foi convocada nos últimos 10 anos? Por que só agora? Por que só neste momento a presidente quer transferir responsabilidades e dividir o ônus desse tremendo desgaste imposto por esta que é seguramente a maior revolta popular dos tempos modernos no Brasil? Particularmente, não recomendaria ao meu partido e às nossas lideranças ir ao Palácio do Planalto, porque o que a oposição tem que dizer, diz publicamente para todo o país. Diz desta tribuna, como fez o presidente do meu partido, Aécio Neves, há poucos dias, em nome dos 3 partidos de oposição, PSDB, DEM e o PPS, elencando as nossas propostas, submetendo-as à presidência da República, numa comunicação direta à presidente Dilma. Portanto, nós devemos evitar escamotear a realidade, usar de manobra diversionista, transferir responsabilidade. Todos devemos assumir a parcela de culpa e de responsabilidade que temos em função da crise das instituições que abalou o Brasil com as manifestações populares. Eu vou ceder com muita satisfação uma parte ao senador Aníbal Diniz. Com prazer.
Senador Álvaro Dias, faço essa parte só por uma necessidade de um exercício que eu acho que as vozes das ruas nos impõem. Há pouco ouvimos um pronunciamento brilhante do senador Cacildo Maldânia, dizendo que esses novos ventos nos impõem mais trabalho e menos conversa, e menos publicidade. Esse pronunciamento foi aparteado pelo senador Paim, que disse que esses novos ventos trazidos pelas manifestações introduziram um novo ritmo também no Congresso Nacional. Essa semana se trabalhou nesse Congresso como fazia muito tempo não se trabalhava, e colocando em pauta temas que estavam há muito engavetados. Então, eu acredito que esse momento é um momento de se pensar diferente mesmo. Eu acho que se há 10 anos o governo não chamou a oposição para conversar, eu acho que o momento é oportuno para se chamar para conversar, porque eu acho que todos estão em xeque. Eu acho que a oposição está em xeque, o governo está em xeque, o Congresso está em xeque, as instituições todas estão em xeque. Eu acho que diante desse momento em que a sociedade fez um levante sem cabeça, sem liderança, com uma infinidade de bandeiras e todas apontando para as autoridades políticas como os grandes responsáveis pelo travamento do país, eu acho que, diante dessa situação, eu acho que a gente vai ter que ter uma nova postura mesmo. E se a presidenta Dilma está, nesse momento, chamando a oposição para conversar, eu diria que é realmente empurrado por esse momento das ruas, mas que não vejo como também não aceitar ter essa conversa e essa busca de novas saídas, como o próprio Congresso está procurando também mostrar serviço e já aprovou aqui o regime de urgência para tratarmos do passe livre para os estudantes e outras matérias. Já aprovamos ontem aqui a lei que transforma em crime hediondo a corrupção. Então, na realidade, já tem demonstrativos de que as vozes das ruas acordaram essa pátria adormecida. Então, eu acho que o momento é o momento da gente realmente apostar que existe uma intenção de fazer as coisas acontecerem de forma diferente, mais ao tom, mais ao que foi proposto, ao que foi expresso pelas ruas nos últimos dias.
Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Eu respeito a boa-fé